peanuts. Só peanuts, só peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts ao vivo. Estamos de volta e estamos num espaço novo, aqui na Casa do Comum, mais precisamente aqui na livraria Ler Devagar. Como sabem, a nossa querida Chasing Rabbits fechou no início de junho e, enfim, tivemos que encontrar um novo espaço aqui para receber os nossos convidados e obrigada à Casa do Comum por ser aqui a nossa nova casa também. E obrigada a quem está aqui a assistir connosco, temos aqui algumas caras familiares, o que é muito bom também. E obrigada, claro, à nossa convidada de hoje, Ana Ventura. Olá, Ana, bem-vinda.
Obrigada eu pelo convite.
Ana, vou começar já por aquela pergunta clássica. Como é que nasceu esse teu bichinho pela música e pelo jornalismo? São dois bichinhos? Um bichinho só?
Não, são dois bichinhos que tiveram a sorte, o destino, chamemos o que quisermos, de se juntarem. E se me perguntarem o que é que veio primeiro, nem sei muito bem, porque eu lembro-me de... Bom, no momento em que nós estamos agora, é quase irónico. Eu decidi que queria ser jornalista com a guerra no Líbano, curiosamente. Estranha forma como os tempos se repetem. Porque lembro-me de ser criança, bem criança, e estar a ver televisão e pensar... Ser repórter de guerra deve ser assim uma coisa incrível. As crianças pensam assim umas coisas muito estranhas. E pouco tempo depois, também tenho a memória de estar em frente ao espelho com uma escova do cabelo. Lembro-me muito bem que era uma escova daquelas de fazer caracóis, que é uma coisa que eu não preciso. A cantar Madonna. Curiosamente, portanto, estão mais ou menos em termos temporais, são duas paixões que nasceram mais ou menos no mesmo tempo.
E quando é que decides efetivamente começar, ou seja, virar a tua carreira na direção musical?
Eu tirei o curso, isso também foi muito instintivo e muito natural. Eu tirei o curso na FCSH, aqui em Lisboa, na Nova, e eu quis sempre imprensa. Eu não queria, apesar de ter sido espoletado por jornalismo na televisão, eu quis sempre imprensa. E uma coisa que eu queria muito e que tinha muito como foco era, não queria ir para... eu tirei a variante imprensa. Na altura, a minha licenciatura, eu sou um bocadinho antiga, portanto sou pré-Bolonha, tudo e mais alguma coisa, portanto eu tenho uma licenciatura, não tenho um mestrado integrado, não tenho nada, mas a minha licenciatura na altura implicava que no final nós tivéssemos 3 meses de estágio prático, e na minha variante de jornalismo nós íamos para uma redação. E eu sabia claramente que eu não queria ir para uma redação de um jornal generalista. Eu tinha muito focado que queria ou cultura ou desporto. E então coloquei em primeiro lugar o Blitz, depois em segundo lugar coloquei o Record, porque sou do Sporting, portanto, para escolher um jornal desportivo tinha que ser o Record, e depois em terceiro lugar pus a Bola. O Blitz nunca tinha aceitado estagiários, e nesse ano ia aceitar um. Só que a pessoa que tinha acabado o curso com a média mais alta também colocou o Blitz em primeiro lugar, e eu pensei, bolas! Aí eu tive muita sorte e eles acabaram por aceitar 2 estagiários, e eu depois fiquei 10 anos na redação do Blitz.
Boa, boa. Eu ainda não ultrapassei a coisa da escova, a cantar junto ao espelho. Nunca pensaste cantar ou seguir essa veia? Ou era só uma coisa de criança?
O cantar, não, eu canto imenso. Eu canto imenso, adoro cantar, mas até a minha mãe, que acha que eu faço tudo bem, me diz, filha, tu a cantar, não.
Portanto, não sei, não. Acho que precisamos de ouvir isso.
Claramente não. Mas não sou um músico frustrado, que okay. isso é a parte que eu acho muito importante, que eu acho muitas vezes que e sobretudo no meio da cultura, isto que eu vou dizer pode ser polémico, mas paciência, eu acho que muitas vezes as pessoas que escrevem e que gostam, primeiro, a pior coisa que me podem chamar é crítica. Eu odeio a ideia de ser crítica musical, não. O que eu gosto é de ser jornalista de música e isso é completamente diferente. Eu acho que quem gosta de se assumir como crítico, esses sim são artistas frustrados. E então, como não conseguiram, então vamos dar cabo da carreira dos outros.
Olha, e como é que depois dás o pulo para a televisão? Dizias que a imprensa é assim o sítio onde estavas mais, onde querias começar e onde estavas mais confortável, e depois, na verdade, és um rosto da televisão e acabaste por ir por aí também com música.
O facto de os dois meios pertencerem ao mesmo grupo de média foi aquilo que acabou por facilitar essa passagem, porque eu faço a passagem para a SIC Radical, tanto o Blitz quanto a SIC fazem parte do grupo empresa, e quando a SIC Radical abre era quase como se fôssemos os primos mais próximos, não é? Porque tínhamos mais ou menos o mesmo tipo de público, então começou logo a haver sinergias muito fortes. Na altura em que a SIC Radical abre, eu estou à frente da coordenação então do jornal Blitz, e nós começámos a ter umas participações no curto-circuito, e depois os vários diretores da SIC Radical acharam que eu resultava em televisão e acabaram por me começar a convidar, nomeadamente para fazer a cobertura dos festivais. O meu percurso como jornalista funciona muito por décadas. Então, uhum. Eu estive 10 anos na redação do Blitz e depois acabo por estar 10 anos mais ligada ao universo dos temáticos da SIC, sim.
Entretanto, também te viraste um pouco para os livros, não é? E antes de irmos à tua primeira escolha, nós fizemos o desafio que fazemos a todos os convidados, escolher 4 canções, tentaste passar 6.
Bolas, não consegui.
Não foste a primeira, mas...
Ainda por cima escolhi canções grandes, não, tanto não dava.
Não, temos tempo para as ouvir. Mas, enfim, indo já para a tua playlist, tu escolhes aqui os da Weasel. Acabas também por assinar com eles a autobiografia, um dos teus livros mais recentes. Mas antes de irmos aí aos livros, explica-nos um pouco essa... és fã dos The Weasel, certo? Como é que os The Weasel entraram na tua vida?
Eu acho que, sendo da minha geração, lá está, não é? A tal geração pré-Bolonha. E sendo primeiro de Lisboa, sendo capaz de identificar muitas das coisas que eram contadas nas canções dos The Weasel, eu acho que é impossível não se ser fã, porque, primeiro, e as escolhas que eu fiz se calhar poderão não mostrar tanto isso, mas eu sou uma miúda do rock e que gosta ali de umas boas guitarras, e os The Weasel na altura em que me começam a conquistam precisamente por causa desse lado do hardcore que eles tinham, mas que depois mesclavam de uma forma completamente diferente. Fazendo assim uma comparação meio estapafúrdia, mas que faz algum sentido, quem gostava de Rage Against the Machine, uhum. era impossível depois não ficar muito conquistado com aquilo que os The Weasel faziam, porque ainda por cima as letras do Anton Paquin encontravam, eu conseguia identificar-me com muitas das coisas das quais ele falava, porque tinha ali um retrato daquilo que era ser jovem no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu e o Carlão temos a mesma idade, portanto estávamos efetivamente a falar a mesma linguagem. Eu nem sei quantos concertos dos The Weasel é que vi. Uhum. Durante o tempo da concepção do livro, tentei pensar várias vezes qual é que foi a primeira canção dos The Weasel que ouvi. Não faço ideia. Não sei quando é que foi o primeiro concerto. Não faço ideia. Sei que estive presente em alguns dos concertos mais marcantes do percurso deles. Mas lá está, a vida dos The Weasel e a minha é assim meio... E os The Weasel depois têm ainda uma outra coisa muito curiosa, que é os The Weasel começam a, entre aspas, estourar em 97 e eu entro para o Blitz em 98. Portanto, até aqui há aqui um... Parecia que estava escrito que em 2023 tínhamos que lançar uma página da história.
Então, olha, antes de continuarmos a conversa, vamos então ouvir a tua primeira escolha. Escolheste o Mundos Mudos. Por alguma razão em especial esta canção ou... Podia ser qualquer uma da discografia deles.
Eu hoje estou doida e vou dizer várias coisas potencialmente polémicas.
Estás à vontade.
Esta, para mim, eu acho que é uma das... Primeiro, acho que é a obra-prima dos The Weasel. Acho que o patamar onde eles chegaram aqui é assim, algo de inacreditável, e estamos a falar da melodia, estamos a falar da letra, estamos a falar de todos os arranjos de orquestra que o Rui Macena fez também, e que depois a Orquestra Sinfónica de Praga interpretou. É mesmo obra-prima, e se eu tivesse que escolher a minha canção portuguesa preferida, falo-ia de uma forma muito sentida e com muitas dúvidas, mas esta seria uma forte candidata.
Azul bebê, ocasionalmente cozinho e bebo meu vinho, esqueço o fumo que nos dava aquele quentinho. Hoje em dia, mas abraço do ar condicionado, condicionei a tentação num clima controlado. Quero que saibas que estou bem, sei que tu mais ou menos sempre gostaste de brincar em perigosos terrenos. Em relação a isso, eu não sei o que fazer, e se calhar é por isso mesmo que acabo por não dizer que a verdade é que a saudade do que passou não é mais que muita. Mas por muita força que faça, ela passa por saber que te vivi. Deste, eu joguei, arrisquei e perdi agora.
incrível esta canção e também esta colaboração que acabas por ter também com os The Weasel. É quase como um fechar de um ciclo, ou se calhar até reabrir outro, quem sabe. Mas livros não faltam aqui e eu diria que estás bem lançada. Mas andando um bocadinho para trás, e é inevitável, temos de falar dos Chutes. Sei que não tens aqui uma canção dos Chutes, spoiler, mas era uma das seis, tu vieste com seis é canções verdade. E uma delas saiu para fora, mas vamos falar na mesma dos Chutes. Até porque é um trabalho extraordinário que tu fizeste nesta autobiografia ao escreveres toda esta história, e o formato da própria autobiografia é fascinante. Temos aqui uma fã à minha frente, a Patrícia gostou bastante também. E queríamos saber um bocadinho como é que surge esse projeto e como é que o concretizaste, como é que foi todo esse processo.
Da biografia, da autobiografia dos Chutes. Culpa do Zé Pedro. Não há outra forma, de dizer isto. Eu fui uma privilegiada, porque tive a oportunidade de privar e de chamar amigo a uma das pessoas mais incríveis que já pisou este planeta, que teria celebrado o aniversário no passado dia 14 de setembro, que aliás foi o dia que os Chutes fizeram as comemorações dos 45 anos, desta vez no Porto. Tentando contar rapidamente a história, quando o Blitz fez 20 anos, curiosamente agora está a comemorar 40, portanto já foi há uns tempos, quando o Blitz fez 20 anos, ainda era jornal, e nós fizemos uma série de entrevistas, que eram entrevistas biográficas, com 52 personalidades que tivessem marcado os 20 anos de música em Portugal, e um dos nomes era evidentemente o Zé Pedro, e fui eu que fiz essa entrevista, e a entrevista efetivamente correu muito bem. Eu já conhecia o Zé Pedro antes, e a entrevista efetivamente correu muito bem. E um colega de redação, Jorge Manuel Lopes, disse-me assim: Ana, estava tão giro, e se fizesse um livro, se fizesse a biografia do Zé Pedro? Eu pensei, olha, que seria agora eu ir pôr-me a fazer livros. Mas um dia, a jantar com o Zé, disse-lhe, olha, livro, e ele disse, minha irmã já está a fazer. E efetivamente, o Zé Pedro tem a biografia dele, o Não Sou o Único, assinado pela irmã, pela Helena Reis. E então ele fez-me uma contraproposta e disse-me, olha, mas os Chutes é que já não têm nenhum livro desde 91, desde o Conta-me Histórias, assinado pela Ana Cristina Ferrão. Eu pensei assim, again, que seria eu agora aí fazer a biografia dos Chutes. Mas o Zé acabou por insistir, e eu pensei, ok, mas para eu fazer um livro, para fazer um livro como este, eu não quero fazer um formato tradicional. E então lancei-me na louca empreitada de como é que estes livros acontecem. Eu tenho sempre uma entrevista preparada, que eu faço, no caso dos Chutes foram 5 vezes, no caso dos The Weasel depois foram 6, porque efetivamente os elementos das bandas, eles nunca se encontram a não ser nas páginas do livro. Portanto, eu acabo por subtrai-me originalmente da equação, depois onde é que entra a minha impressão digital fica no, quando eu faço o puzzle da conversa, que acaba por parecer que eles estão todos a conversar quando nunca se encontraram, a não ser efetivamente nas páginas do livro. O que é que torna isto, pelo menos para mim enquanto leitora, super interessante? Que é aquela velha máxima do há sempre 3 versões para a mesma história, a minha, a tua e a verdadeira. Pronto. E aqui eu acho que nós muitas vezes não somos capazes de saber qual é que é a verdadeira, mas sabemos que cada um deles viveu as coisas de forma muito diferente. E eu acho que isso é muito interessante, e eles próprios acabam por descobrir muito sobre si próprios. Nesta viagem dos Chutes, infelizmente o Zé Pedro não viu nenhum dos livros a ser publicado, porque isto depois acaba por demorar muito tempo, e acaba por se meter a vida, e acaba por se meter também a doença do Zé, e depois é preciso ser... é preciso o calor chegar ao pé de mim e dizer-me, no dia em que fazia um ano da morte do Zé, o Calo dizer-me: então não vamos fazer nada com aquilo, quer dizer, aquilo que nós temos ali mais ninguém tem, nunca ninguém tinha ouvido o Zé Pedro dizer aquilo. E então, portanto, o Zé morre em 2017, o Calo diz-me isto em 2018, eu no dia a seguir passei o dia inteiro deitada no sofá em posição fetal a pensar: oh, que diabo miúda, o que é que tu estás a fazer, que tens uma pérola aqui e não estás a fazer nada com isso. E em 2019 sai o primeiro volume do À Minha Maneira. Depois o desafio foi, eu tinha todas as entrevistas, portanto eu tinha entrevistas com o Zé Pedro feitas até efetivamente ao final do primeiro volume, e depois tive que passar muito tempo na hemeroteca, a consultar muitos jornais, muitas revistas, a fazer todo o levantamento de entrevistas que o Zé Pedro tinha dado até à sua morte, para que ele continuasse presente no diálogo, e foi assim.
Sim, foi bastante bem conseguido essa grande proeza, não é? De teres que ir fazer esse... ir em busca desse arquivo e encaixar as peças naquilo que... nas outras entrevistas que tinhas, e para quem lê, e eu gostei mesmo muito dessa organização, tu sentes o Zé Pedro ali, não é? Não parece, não soubéssemos, não é? Se não fizesse essa referência, poderia parecer que ele tinha sido entrevistado para aquele segundo volume igualmente.
Para mim era mesmo muito importante que a voz do Zé Pedro continuasse ali enquanto a voz do Zé Pedro existiu. Não é que a voz do Zé Pedro algum dia vá deixar de existir, mas que as palavras deles estivessem ali, que ele continuasse a dialogar com eles. Para mim era mesmo muito importante, e era importante também que ele tivesse quase o mesmo nível de participação. E foi um desafio, mas ainda bem, e fiquei mesmo muito contente.
Entretanto, também escreveste com o Magazine o livro, a biografia dele também, mais ou menos no mesmo, ou melhor, no mesmo tom, não é, dos outros livros, mas aqui uma pessoa só. Como é que foi também essa experiência para ti, ainda para mais numa altura em que ele também já estava bastante vulnerável, não é?
Eu não sei como é que os da Weasel aceitaram fazer este livro comigo, não é? Porque o histórico que eu tinha, portanto, com os chutos, aconteceu o que aconteceu com o Zé Pedro, com o Magazine aconteceu o que aconteceu. Eu não sei como é que os da Weasel tiveram a coragem de fazer o livro comigo. Com o Luís, com o Magazine aconteceu um bocadinho, aconteceu o inverso. O Magazine, quando soube da sua doença, achou que queria contar a sua história. E eu tinha acabado de lançar o primeiro volume dos Chutes. Eu já conhecia o Luís, porque já o tinha entrevistado, ele já tinha gostado das entrevistas que eu lhe tinha feito, e foi ele que me veio perguntar se eu queria fazer o livro dele. Indo um bocadinho atrás àquilo que eu tinha dito há bocado, entre o jornalista e o crítico, eu adoro, eu sou mega consumidora de biografias, sou mega consumidora de documentários, mas o que é que eu quero sempre? Eu quero que seja o objeto da biografia a contar-me a sua história. Claro. E por isso é que eu gosto da ideia de uma autobiografia, ou gosto da ideia de uma biografia como aquela que eu fiz com o Magazine, que é em discurso direto, porque senão sou eu a contar a história da vida da pessoa. Não é a pessoa a contar a sua vida. E portanto eu acabei por fazer com o Magazine mais ou menos o mesmo processo. Portanto, nós fomos fazendo entrevistas atrás de entrevistas, com muitas paragens também, porque houve algumas alturas no percurso dele que foram muito difíceis. Ele esteve mais de um mês em coma, não por causa da sua leucemia crónica, mas porque apanhou Covid. No primeiro surto, num surto que houve no IPO, e ele esteve mesmo muito mal. Portanto, e ao longo do tempo, a cada vez que ele precisava de fazer tratamentos mais fortes, as entrevistas também tinham que parar. Portanto, houve todo aqui um desafio. Eu tinha muito presente que não queria que se repetisse aquilo que tinha acontecido com o Zé Pedro, e fiquei mesmo muito feliz, porque ele, no espaço de dois dias, de três dias, na verdade, nós fizemos o lançamento do livro dele numa quinta-feira. Ele, no sábado, atua numa festa da Bloop. Uma semana depois, ele vai fazer o último ciclo de quimioterapia. Mas o que é verdade é que ele viveu aquilo tudo. Isso para mim era o mais importante. E depois acabou por ser quase quando foi o dia do funeral do Luís, as pessoas virem ter comigo e dizerem: ai, obrigada por teres feito isto. E eu pensar: sim, obrigada por me estares a dizer obrigada, mas é uma coisa meio...
É um bocadinho agridoce.
E olha, indo aqui um pouco à tua lista e às tuas escolhas, tu tens aqui uma música incrível do Nick Cave.
Só uma? Como assim? Não estou a perceber.
Todas.
São todas. Tu trazes a Push the Sky Away e a pergunta é inevitável: tu já entrevistaste o Nick Cave?
Não, e ainda bem. Quer dizer, por acaso no caso do Nick Cave não é bem isso. No caso do Nick Cave eu gostava mesmo muito de o entrevistar, e posso dizer que agora, quando ele recentemente foi capa da revista do Expresso, entrevistado pela Lia Pereira, eu pensei assim: ai, malvada, que pudeste estar, eu acho que foram 45, eu ainda não li a entrevista, tal não é a malvadez que eu acho daquilo, mas acho que estou a guardar mais para mais próximo do concerto. O Nick Cave eu gostava de entrevistar, porque acho que efetivamente seria uma boa conversa, mas eu sou muito honesta, eu a partir de uma determinada altura, e porque não tive, e tive algumas experiências más, quando nós chamar fã, eu acho que fica sempre feio num jornalista, mas lá está, como eu nunca entrevistei o Nick Cave, posso dizer à vontade que sou fã do Nick Cave. Quando tu gostas realmente muito da música de alguém, tu tendes a esquecer-te que lá está, eles são pessoas de carne e osso como nós, têm dias bons, têm dias maus, têm direito a sentir que as energias fluem ou que as energias não fluem, têm direito a estar cansados. Nós muitas vezes esquecemos que quando os artistas entram neste loop de entrevistas, são entrevistas atrás de entrevistas, e nem sempre tem que ter paciência, não é? E tu adorares a música de alguém e de repente, porque a entrevista corre mal ou porque não é o tipo de pessoa que tu estavas a pensar, o vidro quebrar-se, tu nunca mais vais ouvir a música da mesma forma. E então, se me dissessem assim, lá está, relembra a escova, não, se me dissessem assim: queres ir entrevistar a Madonna agora? Eu dizia claramente: não.
Ok.
Não. Outra grande referência: querias entrevistar o Trent Reznor, mais uma das canções que saiu. Queres entrevistar o Trent Reznor? Os Nine Inch Nails para mim estão assim, tipo, lá em cima, não é? Há o céu e depois há o que o Trent Reznor faz. Queres entrevistá-lo? Não.
Pronto, não queres arriscar.
Porque não quero arriscar. Porque mas eu gosto tanto daquela música que
eu
não quero,
Ana,
arriscar.
Mas isto está-me a soar a trauma e vais ter de nos contar o que é que aconteceu. Que experiência má é que surge aí?
Olha, a experiência má até foi com um senhor que agora há relativamente há uma semana, duas semanas, ia levando um murro do seu vocalista de sempre, porque foi uma experiência muito má com o Dave Navarro dos James Addiction. Sim.
Ok.
Foi.
Do tell.
Olha, foi, portanto, os James Addiction tinham estado parados durante 10 anos e depois quando regressaram com três dos quatro elementos. O único elemento da banda original que não tinha regressado era o baixista, e eu fui a Nova York. Os James Addiction na altura estavam a fazer o Lollapalooza, e eu fui a Nova York. Eles tinham acabado de editar um álbum, eu fui a Nova York para fazer a entrevista e assistir ao concerto. E eu tinha sempre uma primeira pergunta, que era, eu depois nunca usava nas entrevistas, mas achava que era um ótimo
icebreaker,
que citava Oscar Wilde e não sei o quê, normalmente os músicos achavam sempre que era incrível. E eu faço essa primeira pergunta e o Dave Navarro bufa e olha para o baixista, e o baixista responde. E eu pensei, pronto, ok, não gostou da pergunta, está certo. Faço a segunda pergunta e o Dave Navarro revira os olhos e olha para o baixista, e o baixista responde. Eu pensei, bom, a terceira não vai haver hipótese, porque tinha efetivamente a ver com o facto deles terem parado, portanto era impossível o baixista responder. E eu faço a pergunta e ele volta a bufar. E eu penso assim, não, calma, isto não vai acontecer. Se me perguntarem hoje, se eu era capaz de fazer aquilo que fiz naquele momento, não sei se era. De onde é que veio a coragem para fazer aquilo? Não faço ideia. Sei que olhei para ele e disse-lhe assim: olha, eu já percebi que tu não queres fazer esta entrevista. Uhum. Deixaste-me nervosa, portanto esta entrevista não vai correr bem, estás a fazer-me perder tempo e estás a perder tempo também, portanto se calhar mais vale pararmos.
E pararam por ali.
E ele ficou muito aflito e disse: oh não, não, Ana, não. O baixista já não falou mais durante o resto da entrevista, ele já não lhe deu hipótese para falar. Eu saí dali profundamente frustrada. Quando cheguei ao hotel para ir deixar as coisas antes de ir para o concerto, tinha duas mensagens no telefone do hotel. A primeira era da tour manager dos Jane's Addiction a dizer: ai, o Dave ficou-se a sentir muito mal. E eu pensei: ainda bem que é mesmo assim. E então, com o bilhete também tens um passe de acesso ao backstage, porque ele gostava mesmo de... E a segunda mensagem começava com: hi Anna, this is Dave Navarro calling.
E então, eu acabei tão mal.
Sim, mas o vidro ficou partido e sim, eu fui ao camarim, porque isto era assim um alinhamento incrível, porque os Queens of the Stone Age estavam lá também. Eu nunca tinha visto aquele portento da natureza chamado Josh Homme, que aparentemente já está bem de saúde, porque já há datas de Queens of the Stone Age anunciadas para 2025, portanto pelo menos está melhor. E eram os Audioslave, eu também nunca tinha visto o Chris Cornell ali ao lado, portanto, quer dizer, tive direito a pedir desculpa ao vivo e a cores do Dave Navarro. Ainda vi o Chris Cornell e o Josh Homme, portanto, o que mais é que uma miúda pode pedir?
Fantástico. E olha, antes de irmos diretamente para o Push the Skyway do Nick Cave, que pergunta é que farias ao Nick se ele surgisse aqui para uma entrevista assim impromptu contigo?
Ah, posso pensar?
Podes.
Pronto,
queres ouvir a música primeiro?
Bora lá.
Ah, e primeiro quero saber porquê esta canção.
O Push the Skyway, para mim é dos momentos, não é a minha canção preferida do Nick Cave, mas para mim é dos momentos mais emotivos durante os concertos de Nick Cave and the Bad Seeds. E acho que eu dou por mim, eu que não sou de levantar bracinhos, mas sim, eu dou por mim a levantar os braços Pushing the Sky Away. Sim.
I was right. The sun was rising from the field. Keep on
some people say it's just rock and roll. Oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing and keep on pushing and push the sky.
E agora com esta inspiração divina, conseguiste descortinar em alguma pergunta inteligente para fazer ao Nick Cave? Ou é difícil, é muito difícil.
Devia ter lido a entrevista da Lia antes de ter vindo e repetia uma das perguntas dela e depois brilhava para quem ainda não tivesse, para quem ainda não tivesse lido.
A Lia teve tempo.
A Lia teve 45 minutos, mas a ideia de a primeira pergunta é mesmo muito importante, porque lá está, é aquele clichê do só tens uma hipótese para uma boa primeira impressão. Mas eu acho que ele é tão tranquilo e é tão... por acaso é engraçado, Wild God. Eu acho que se eu tivesse que definir, eu acho que ele é um bocadinho um Wild God. E há bocadinho falávamos do Oscar Wilde e ele tem a elegância. Ele tem a elegância daquela época e não é bem um Dorian Gray, mas caramba, o senhor acabou de fazer 67 anos e tá ali para as curvas. Portanto...
É verdade. E além do Nick Cave, que já vimos que és uma grande fã e vais estar lá no próximo concerto, como já nos confidenciaste aqui, que estás sempre e estarás sempre em qualquer concerto dele, quem são as tuas grandes referências hoje? Não é? Porque Nick Cave, claro, não é... Já não é de hoje, mas continua a ser muito relevante hoje, aliás, bastante relevante. Mas quais são, assim... referências, coisas que estás a ouvir agora que te fazem...
Além do Wild God.
Além do Wild God.
Mas, portanto, deixa-me ver se eu consigo perceber. Portanto, coisas, projetos, artistas, bandas, coisas assim mais recentes, tipo dos últimos 20 anos?
Sim,
ou em geral?
Que quiseres, no geral, okay. Mas que façam muito sentido hoje.
Ok, então. Lembram-se de eu ter dito que, ok, embora lá ser polémico.
Gostamos disso.
Portanto, eu tenho aquilo que eu chamo a trilogia dos Zenos, não é? Portanto, que é o Nick Cave, que são os Nine Inch Nails, que são os National.
Okay.
Sim,
estás na tribo certa.
Eu sou aquela pessoa que eu fico muito aborrecida quando os projetos que eu sigo de repente estão felizes. Como assim estão felizes? Não, a pessoa gosta de carpir. A pessoa gosta de sentir que, espera aí, eu vou cortar os pulsos 3 vezes porque só 2 não vai chegar. Pronto. Para vocês terem uma ideia, quando os XX editaram o último álbum, foi um álbum que a mim me custou muito a entrar, porque de repente eles estavam felizes. Como assim estão felizes? Não pode ser. Não
tens receio, o Nick Cave agora está ligeiramente mais feliz.
Não, o Nick Cave está menos... deprimente, okay. Que é diferente, não é? Ele não está... O Nick Cave nunca foi negativo. É uma coisa que é engraçada. Até na maior das dores possíveis do ser humano, que o ser humano passe, ele não era negativo, nunca foi fatalista, não... portanto, ele agora está é menos triste. Dizer que ele está alegre, como um amigo meu disse, eu disse calma, que não é bem por aí. O Nick Cave alegre seria uma coisa muito estranha. Tanto que os projetos que o Nick Cave tem, assim, um bocadinho mais alegres, eu já não gosto do Grinderman e assim, já não é uma coisa que me diga.
É uma persona dele.
É. Depois há um outro projeto que lá está, também cada vez que venho a Portugal iam-me fazer ir a Vila de Mouros este ano pela primeira vez. É o único festival ao qual eu nunca fui, por incrível que possa parecer, o mais antigo em Portugal, é o único ao qual eu nunca fui, que são os Queens of the Stone Age, esse sim também, okay. Que cada vez que venho a Portugal também vou sempre ver, e já os vi fora também. E depois temos a Eterna Madonna, que por mais que ela tenha mudado e se tenha tornado algo que eu própria não consigo compreender, mas é mais forte do que eu, e depois dela ter feito o Madame X, eu pensei, eu nunca mais vou ver um concerto da Madonna. Portanto, eu vou esperar que ambas sejamos inteligentes, que ela não volte a fazer uma digressão. Exato. Ou que se ela voltar a fazer uma digressão, eu seja inteligente e não vá, e claro que fui. Portanto, o peixe morre sempre pela boca.
Já fizeste as pazes?
Fiz as pazes, este concerto agora era uma coisa um bocadinho diferente, onde ela já assumia que havia muita coisa que ela não conseguia fazer, tinha ali um lado meio musical, que eu não sou miúda dos musicais, aquela coisa de repente toda a gente começar a cantar e a dançar todos em uníssono é uma coisa que me faz muita confusão. Depois, coisas mais recentes, e é aqui que entra a polémica. Sim, fui ver a Taylor Swift e adorei o concerto da Taylor Swift. Boa. Adorei. Porque não é um concerto, é um espetáculo.
Claro,
e lá está. A Taylor Swift conquista-me com o Folklore, que é um álbum que é produzido por um dos elementos dos National. Portanto, já foi assim, tipo, quase com uma chancela de qualidade. Gosto muito de Billie Eilish, também. Estou a tentar pensar assim coisas mais recentes, mas uma Dua Lipa, por exemplo, já não me diz grande coisa. Eu gosto de pop, lá está, não é? Se eu venho, apesar de eu ser uma miúda do rock, se eu venho da Madonna, tudo quanto é pop, eu gosto.
Eu ia-te perguntar isso, como é que uma miúda do rock tem aqui uma paixoneta pela Madonna, e como é que isso surgiu?
É porque eu acho que só me descobri no rock mais tarde, porque lá está, não é? A geração pré-Bolonha é a geração do grunge, e o grunge foi uma ótima escola, porque graças ao grunge nós acabámos por ir à procura de tudo aquilo que eram as referências que aqueles músicos tinham, e a cada vez, eu não era fação Kurt Cobain, não era fação Nirvana, para mim era, lá está, não é? Para ser depressivo, muito depressivo, eu era fação Alice in Chains, claro, como é evidente. Jara Flies Forever, Dirt Forever, não é? Eu lembro-me de uma vez estar a ouvir o Dirt em loop na redação do Blitz, só eu e o editor gráfico. E eu continuava em loop, e ele só me diz assim: eu vou sair daqui deprimido. Mas isso é uma grande escola, porque tu depois vais ler as entrevistas e vais descobrir uma série de outras coisas. Depois eu sou completamente conquistada pelo lado mais industrial, daí os Nine Inch Nails. Mas depois também gosto muito daquela coisinha mais fofinha, tipo Jeff Buckley, assim, gosto muito,
já
gosto
lá
muito dessas coisas.
Já
sim. Sim, não, eu sei, mas eu gosto de. Eu depois também tenho esse lado mais mellow. Gosto de um Glenn Hansard, por exemplo, que é uma coisa estranhíssima, que eu não gosto assim de umas coisas meio estranhas. Mas curiosamente não há assim ninguém assim muito muito recente. O mais recente é mesmo a Billie Eilish, curiosamente. Sim.
Tu escolheste aqui para uma das tuas canções o Like a Virgin da Madonna. E porquê que escolheste esta em particular, e qual é a fase da Madonna com que mais
me identifico mais? A fase da Madonna, o Like a Virgin, porque eu acho que é a primeira grande pedrada no charco que a Madonna faz, e é onde eu, se calhar hoje, do alto da idade que tenho, mais identifico aquilo que, enquanto mulher, a Madonna veio mudar, e a quantidade de estereótipos que nós tínhamos e de barreiras que tínhamos, que a Madonna efetivamente chegou e disse: não, vou fazer diferente. Além da guerra no Líbano, eu também me lembro de ser miúda e ver aquele teledisco do Like a Virgin e não perceber nada do que era aquilo, não é? Uma criança não ia perceber coisa nenhuma, aquela coisa da ela vestida de noiva, mas não estava bem noiva, e depois a passar na gôndola por debaixo, e depois a personagem do ele mascarado, quer dizer, eu não percebi nada daquilo, mas aquilo dizia-me alguma coisa. Depois, quando eu efetivamente consegui perceber, pensei, e depois gosto muito da ideia, por exemplo, que e agora foi aniversário da primeira entrega de prémios de vídeo dos VMAs da MTV. Ninguém se lembra de quem é que foram os vencedores naquele ano, mas toda a gente se lembra da atuação da Madonna naquele porque foi quando ela fez a apresentação do Like a Virgin.
Quando ela tirou os sapatos, não é?
Ela faz a sua primeira... Pronto, ali não fez uma... Não simulou bem um momento de masturbação, mas quase. Mas quase. E estamos a falar, não é? Primeira claro. metade da década de 80. Portanto, a fase com a qual eu mais mais me identifico é do Confessions on a Dance Floor. É onde eu acho que a Madonna, efetivamente, foi uma digressão incrível. Eu tenho muita pena de não ter visto o Blonde Ambition, mas via Confessions Tour. E acho que é efetivamente onde ela está. Gosto muito da fase Ray of Light, mas eventualmente é tão o álbum dela da maternidade que eu acho que há ali algumas coisas. O álbum é incrível, mas para mim o Confessions on a Dance Floor é o de uma mulher adulta, segura de onde está, segura do que fez, do que ainda tem por fazer, e eu acho que é um enorme grito e piranga para quem está a crescer e quer ser mulher. Eu olhava para a Madonna e dizia: eu quando crescer quero ser como ela.
I'm
Bem, sempre incrível ouvir a Madonna e também ouvir uma verdadeira fã a descrever exatamente o poder e o impacto que tem uma figura como a Madonna. E se calhar hoje em dia também teremos, as gerações atuais também terão as suas Madonas, mas não há nenhuma como a Madonna, definitivamente.
Sobretudo porque eu acho que ela abre o caminho.
Exatamente.
Ela foi pioneira nesse sentido. Acho que se calhar o que uma Beyoncé faz vai muito além do que aquilo que a Madonna faz ou fez, mas acho que se não tivesse havido uma Madonna, provavelmente não haveria uma Beyoncé. E a mesma coisa, por exemplo, para uma Taylor Swift, que agora finalmente está a começar a tomar algumas posições em termos sociais, em termos até agora era só aquilo que ela é, que é uma compositora, aliás, é uma coisa que é engraçada, e sim, é algo muito diferente na Taylor Swift, que ela assume-se primeiro como compositora, portanto ela só canta porque quer contar as suas histórias, e as suas histórias saem em canção. Mas lá está, tudo isto que elas estão a fazer, se calhar se não tivesse havido uma Madonna, não era impossível, mas era mais difícil.
Nós estamos aqui em off a falar sobre documentários, e tu disseste algo muito interessante, que gostas de documentários que não tenham uma voz off, e isto um bocadinho em seguimento também da nossa conversa em off sobre os livros e sobre as autobiografias, portanto, e potenciais biografias que calhar mais tradicionais que pudesse só não escrever, e tu deste o documentário como exemplo que preferias algo assim um bocadinho diferente do standard. Existem documentários aí no teu futuro? Já pensaste em trabalhar nessa área?
Se o Instituto do Cinema e do Audiovisual me tivesse dado um subsídio, já teria um documentário a caminho. Mas até lá, eu sou muito honesta em relação a livros, acho que é muito difícil, depois de se fazer a autobiografia dos Schutz e fazer os da Weasel no universo em Portugal, eu pensar em assinar outro livro, o que significa que tenho que passar para outra linguagem. Se quiser continuar a fazer o mesmo, tenho que passar para outra linguagem. E sim, um documentário seria algo que eu me imaginaria a fazer. Certo.
Ainda tens aí algumas temáticas a explorar.
Muitas, não? Porque, atenção...
Não tem de ser através de livro, pode ser através de documentário.
Exatamente, não? Sim. Sim, e acho que há figuras em Portugal que têm uma história que merece ser contada no formato de documentário.
Então sim. Temos de continuar a aguardar.
Exatamente.
Sem spoilers nenhum.
Sem spoilers.
Ok.
Instituto do Cinema e do Audiovisual, se estiverem a ouvir, eu posso sempre voltar a candidatar-me.
fica a mensagem.
Eu ia só perguntar, na verdade ainda não entraste no documentário, mas já tiveste algumas outras experiências mais no formato de televisão. Também queres-nos falar um pouco dessa experiência?
Lá está, eu gosto, eu a certa altura dei por mim, se calhar porque as minhas entrevistas acabam por ser muito, vou sempre contar a história de outra forma, estive ligada a 3 temporadas de uma série no HBO, que se chama Acoustic Home, que são mini documentários biográficos também. É uma série que é produzida em Espanha, mas que são as 3 temporadas têm dois artistas portugueses, e fui sempre eu que fiz a entrevista, mas aí eu fiz só a entrevista.
Okay.
A concepção do documentário não era minha.
Sim, a tua ideia é mesmo entrar, ou seja, gostavas mesmo de estar a fundo na
exatamente.
Produção toda,
sim.
toda a
eu gostava de fazer em audiovisual aquilo que fiz em livro. Exatamente.
Okay. Pá, temos que conseguir isso. Bora lá. Vamos criar um lobby.
Sim, definitivamente. Ficamos mesmo a aguardar.
E se me perguntassem, há pelo menos uma mão cheia de nomes históricos, relevantes, transversais, que lá está. Eu acho que nós muitas vezes não damos o devido valor às pedras preciosas que temos na nossa cultura e na nossa música.
Fica então aqui o apelo, sem esquecer, ok? E olha, tu és uma cara conhecida, não é? Uma cara conhecida da televisão, também muito associada aos festivais e às coberturas desses festivais.
E aos fones, não é? Estás a tentar, estás a tentar ser simpática e não falar nos fones, sim, sim.
Não, não estou por aí. Eu quero é saber, eu quero descobrir assim histórias loucas de festivais que tenham acontecido, também concertos incríveis em que tenhas trabalhado.
Enquanto estás a...
já vou estão dar, a surgir aí algumas
dar,
coisas
não, eu vou dar uma grande desilusão às pessoas. É muito complicado trabalhar em festivais. É mesmo muito complicado. É muito duro trabalhar em festivais. Quem tem aquela ideia do fartas de curtir, não. Para vocês terem uma ideia, e dando como exemplo a última edição do Rock in Rio Lisboa, eu chegava todos os dias, portanto os 4 dias, eu cheguei ao recinto do Rock in Rio Lisboa no máximo às 11h30, meio-dia, e não houve nenhum dia que eu tivesse ido lá antes das 3 da manhã. Okay? Porque então quando se faz para a televisão, por incrível que possa parecer, eu sei que as pessoas que nos estão a ouvir não vão acreditar nisto, mas eu não acordo como depois apareço na televisão. Até aquilo demora imenso tempo. Para nós mulheres demora ainda mais. Neste Rock in Rio Lisboa, como eu estava a fazer um trabalho diferente daquilo que eu fiz nos outros anos, e estava só a fazer as entrevistas aos artistas que estavam a atuar, e tive mesmo muito trabalho. No dia, por exemplo, do concerto do Ed Sheeran, ele não sabe o que é que perdeu, foi o único que não me deu a entrevista, porque de resto a entrevista é toda a gente, ele é que perdeu, claramente. Eu não vi nenhum concerto do princípio ao fim, porque não conseguia, não tens tempo, não dá. Quando estava, por exemplo, nos outros anos em que estava só no set, eu não conseguia sair do set para ir ver outros concertos. Portanto, às vezes é muito ingrato trabalhar-se em festivais. Se me perguntares em termos de transmissão televisiva, o mais desafiante foi foi no Rock in Rio Lisboa também, o ano dos Korn, em que os Korn entram e saem do palco 3 vezes. Porque eles começavam a tocar e havia um problema técnico qualquer, saiam do palco e voltava para o set, e depois eles voltavam ao palco, e isto aconteceu 3 vezes, e durante 45 minutos nós tivemos que preencher uma emissão com a qual nós não sabíamos o que é que ia acontecer.
Sim. Todo um improv.
Foi. Porque de resto não, olha, também digo, também. Isto, eu juro que não tenho patrocínio do Rock in Rio Lisboa. Roberta Medina, se quiseres patrocinar um documentário. Eu tinha muita expectativa, por exemplo, com a Amy Winehouse. E se me perguntarem hoje se eu preferia ter visto o que vi ou nunca ter visto a Amy Winehouse, todo o tempo de espera, tudo... Não sei, mas também foi no Rock in Rio Lisboa. Já há uns bons anos. Pré-Bolonha.
E como espectadora, tu és festivaleira, disseste-nos há pouco.
Pois é, nos anos em que a SIC Radical fazia a cobertura de quase todos os festivais, eu chegava ao final da fase do trabalho e pensava, e agora não faço mais nada. Não, qualquer. Depois acabava por mim a ir, sou super, hiper, mega festivaleira. Sim, mas nunca acampei. Calma.
Ah, claro.
Nunca acampei nos recintos dos festivais. Não, a pessoa precisa de algum conforto, senão depois também já não aguenta, as costas depois também já não dão. Mas sim, e por isso é que é irónico eu nunca ter ido a Vila de Mouros. Como assim? Mas este ano, por exemplo, já não ia desde 2018, mas este ano, por exemplo, fui ao Sudoeste, e não teve nada a ver com o facto dos The Weasel terem tocado no Sudoeste este ano. Não teve nada a ver com isso. Nada.
Algum destaque deste ano de concertos ou festivais que tenhas ido? The Weasel no Sudoeste?
The Weasel no Sudoeste, eu acho que é a resposta mais fácil. Eu vou ser muito honesta, eu acho que este ano os cartazes dos festivais estavam, em geral, sem falar de nenhum em particular, estava uma coisa meio morna. Estava uma coisa meio morna, porque lá está. Em 22 e 23 nós acabámos por ter todas aquelas digressões que ficaram congeladas durante a pandemia. Então eu acho que nós agora tivemos É aquele ano em que essas bandas que tinham adiado os concertos, agora este ano não estavam na estrada. Bandas que fizessem festivais, claro. Não é? Porque depois eu acho é que nós este ano em Portugal temos tido muitos, muitos concertos, e bons concertos, e concertos a merecerem serem vistos em nome próprio. Sim.
Olha, já estamos a chegar ao final desta conversa, infelizmente. Eu acho que nós continuávamos aqui,
mas é porque
não
eu
sei
comezinho.
Até quando. E nós temos muitas perguntas também. Tu escolheste aqui o Jeff Buckley, e atenção, escolheste o Jeff Buckley em detrimento, porque a Ana trouxe 6 canções e nós obrigámos a Ana a escolher só 4.
E não influenciámos nada.
Nada.
Sim. Em detrimento dos Nine Inch Nails e dos Chutes, portanto, precisamos de saber primeiro qual é que é o impacto que tem o Jeff Buckley na tua vida e porquê esta canção em detrimento das outras?
Lá está, eu depois gosto do lado fofinho, não é? E acho que uma canção, quando é uma boa canção, não precisa de mais do que uma voz e uma guitarra. Não precisa de mais nada. Depois também acho que a forma como um artista tem a capacidade de rever a obra de outro artista, e é evidente, o Jeff Buckley é-me apresentado pela versão que ele faz do Hallelujah, que eu acho que muito boa gente deve pensar que o Hallelujah é do Jeff Buckley, não.
Sim,
é do Leonard Cohen. Mas a forma como tu tornas tua uma canção que não é tua, e que ainda por cima, again, é do Leonard Cohen, mostra o poder daquilo que tu és enquanto artista. O Grace, para mim, se eu só pudesse levar 2 álbuns para uma ilha deserta, tem tudo a ver estes 2 álbuns, reparem bem no pormenor, seria o Downward Spiral dos Nine Inch Nails, portanto a canção que fala de um toxicodependente e que acaba com ele acaba com o Hurt, precisamente, portanto no seu final de história, e o outro álbum seria o Grace, que é exatamente... Se calhar até nem é assim tão diferente, e também lida com uma espécie de dor inconcebível, e se calhar também numa espiral descendente, mas o lado incrível como a mesma dor pode ser interpretada de formas tão diferentes. O que me conquistou no Jeff Buckley, ele era um rapaz engraçado, mas não era a beleza física dele. Agora, de facto, ele tem a voz dele, e gosto muito mais de Jeff Buckley do que do seu pai, do Tim Buckley.
Mais uma declaração polémica,
é verdade. Mas sim, o Grace para mim é daqueles álbuns, curiosamente, álbuns que saíram na mesma época, tão diferentes, que me tocam tanto e que saíram na mesma época, sim.
Olha, Ana, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco, foi incrível. Vamos ficar com o Jeff Buckley, portanto vamos fechar com chave de ouro. Obrigada a todos os que estão presentes aqui connosco, aqui na nossa estreia na Casa do Comum. Obrigada também à Casa do Comum por nos acolher. Obrigada também aos nossos ouvintes que nos vão acompanhando todas as semanas. Para a semana temos mais um episódio, neste caso sem convidado, infelizmente, mas mais convidados virão, portanto fiquem também atentos. Obrigada, até para a semana.
Their shoes fill up with water. Maybe I'm too but tonight you're on my mind. So you never know. Broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much you need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes. Open window lets the rain in, burning in the corner is the only one in dreams he had you with him. My body turns.